a academia, a sociedade civil, todos olham para este momento como sendo relevante para aprofundar os mecanismos do desporto da nossa democracia e também, no quadro daquela que é e está em discussão pública, a Estratégia Nacional contra a Corrupção, esta é também uma peça adicional importante que não anatemiza, antes pelo contrário, cria ferramentas adicionais para separar aquilo que é ilícito daquilo que efetivamente tem um espaço na representação dos cidadãos junto às instituições, mas que por isso não deve ser descurado e que deve ser objeto de devido acompanhamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a atividade formal de lobbying continua hoje sem regulação específica em Portugal e, como sempre acontece, quando o formal falha, o informal domina com os inevitáveis problemas de maior opacidade, menor escrutínio, ou seja, uma menor credibilidade da vida política em Portugal. Que ninguém tenha dúvidas de que, enquanto não houver regulação da atividade de lobbying, ela exercer-se-á de forma informal, subreptícia, não assumida, dando razão aos que baseiam o seu discurso político no argumento de que a atividade legislativa e política é basicamente um jogo viciado. Portanto, temos hoje a oportunidade de promover essa transparência, esse rigor e essa ética que queremos nas decisões públicas. Cabe-nos, como à mulher de César, ser e parecer sérios. Cabe-nos restaurar a confiança dos portugueses na política, não dizendo apenas que os representamos, mas representando-os efetivamente de forma transparente e íntegra. Por este motivo, a Iniciativa Liberal é favorável à regulação do lobby, sem prejuízo da necessidade de discussão de determinados aspectos aqui hoje mencionados em certa especialidade, como é o caso da proteção de dados, tendo em conta a natureza dos que vão ser publicitados e a relação de advogados e solicitadores com este novo regime. Esta questão é mais uma das que pode contribuir para o aumento da transparência na vida política e, como tal, é uma questão a que a Iniciativa Liberal, mais uma vez, dará o seu contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As iniciativas que aqui são apresentadas hoje para a regulação do lobbying devem ser consideradas, do nosso ponto de vista, como um verdadeiro tiro de pólvora seca. E, aliás, a intervenção do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo agora mesmo, creio que revela o essencial daquilo que leva a que digamos que é um tiro de pólvora seca. Porque, na verdade, detectar a pegada legislativa tal como propõem os projetos em causa vai, evidentemente, já o sabemos, assinalar reuniões formais entre grupos de interesses ou, enfim, representantes dos grupos de interesses e titulares de cargos políticos. Mas essas reuniões formais já hoje são conhecidas e, aliás, são normalmente anunciadas pelos próprios deputados ou pelos próprios grupos parlamentares, justamente na perspectiva de evidenciarem o diálogo que mantêm com forças sociais as mais diversas. Portanto, aquela lógica de que agora é que se vai saber quem é que influencia o quê, é uma lógica totalmente falsa. Essa convicção é totalmente falsa. A confiança do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, em que justamente o informal deixa de existir em favor do formal, é tocante, mas é mesmo só isso, porque não tem qualquer fundamento. As principais influências, os principais interesses vão continuar informais e vão continuar ocultos e não vão ser detectados nesse crivo que os senhores pretendem criar. Por exemplo, quando o PSD vem propor a manutenção ou o arredondamento do regime do offshore da Madeira, creem os senhores e as senhoras que a proteção ou a regulamentação do lobbying vai permitir identificar quem do número 77 da Avenida Arriaga vai reunir com o PSD para esse efeito? Não vão detectar. Como? Quando os senhores pretenderem perceber como é que o Partido Socialista mudou de uma noite para a manhã seguinte a sua posição sobre as rendas da EDP, acham que a regulamentação do lobbying vai detectar isso? Não vai detectar. Portanto, tiro de pólvora seca. Mas, finalmente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, há um segundo aspecto. É que os senhores estão a criar uma atividade. Estão a criar um nicho de negócio. E até já adivinho os próximos passos. Vai depois chegar aqui uma qualquer iniciativa para regulamentar a carreira de lobbyista, Vai depois aparecer uma petição sobre a classificação da profissão de lobista como profissão de desgaste rápido e, evidentemente, que ainda há de haver uma iniciativa legislativa sobre a criação da Ordem dos Lobistas. Só pode. E, portanto, senhoras e senhores deputados, se querem combater a sério aquilo que é a influência dos poderes mais fortes sobre a atividade política, façam o favor de se juntar a quem exige uma fiscalização a sério das declarações de interesses e das declarações de rendimentos dos titulares de cargos políticos. Façam o favor de se juntar a quem entende que a entidade da transparência tem que ter os poderes e os meios para este efeito. Façam o favor de se juntar ao combate contra as portas giratórias entre os negócios e a política. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, esta não é a primeira vez que discutimos esta matéria. Fizemos-lo e o diploma que foi aqui aprovado foi vetado. Porque o PS e o PSD, que eram subscritores das iniciativas, não se entenderam sobre uma questão que era a de existência ou não de um dever de declaração dos clientes dos vários lobistas que se registassem. Essa iniciativa foi vetada, não entrou em vigor e o que podemos esperar de melhor é que isso volte a acontecer. Ou seja, que esta iniciativa, que as iniciativas legislativas que aqui são apresentadas não cheguem a bom porto, porque nos parece é que não são bons contributos, nem para a democracia, nem para a transparência. E diremos até que são falsos contributos, ou seja, invocando o propósito de transparência, não dão nenhuma contribuição útil em benefício desse valor. Estas iniciativas são do interesse óbvio e de há muito tempo declarado de empresas que pretendem inscrever-se como lobistas para prestar serviços profissionalizados de influência de titulares de cargos políticos e de cargos públicos. Não se pense que isso contribui para a transparência. Já que foi dito, e é certo, que se há interesses inconfessáveis que se possam esconder por detrás de iniciativas legislativas, esses interesses inconfessáveis não se vão confessar por via da aprovação deste tipo de legislação. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo referia há pouco aquela máxima da mulher de César. A mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. O que nos oferece dizer perante esta iniciativa é que, com uma iniciativa destas, a mulher de César não precisa de ser séria, basta parecer. Ou seja, basta que haja um registro para que tudo fique esclarecido, tudo fique transparente e tudo possa funcionar com total transparência, quando sabemos efetivamente que não é assim. Seria uma absoluta ingenuidade pensar que seria assim. Mas estas iniciativas têm algo de negativo sob outro ponto de vista, que é procurar limitar, para já procurar anatemizar qualquer entidade que muito legitimamente queira alertar à Assembleia da República ou para a necessidade de tomar uma determinada medida legislativa ou para alertar para a incorreção de alguma iniciativa legislativa para a sua inadequação. E nós consideramos que os contributos que os cidadãos, as associações representativas dos mais diversos setores possam dar ao processo legislativo é bem-vindo. E mais, há até uma vontade da parte das entidades que legitimamente queiram intervir no processo legislativo, só têm a ganhar elas próprias em divulgar o mais amplamente possível essas posições, e é do interesse, obviamente, dos grupos parlamentares, dos partidos políticos, das entidades que recebam esses contributos, publicitar esses contributos. E, portanto, isso é feito. Basta ver o boletim informativo da Assembleia da República para verificar que os grupos parlamentares publicitam os contactos que têm, que as comissões parlamentares não só publicitam, como gravam e difundem as contribuições efetivamente que recebem. Agora, pretender que qualquer entidade que queira participar no processo legislativo tenha que se registar num processo e dizer que os sindicatos, designadamente, só podem participar no âmbito da concertação social é completamente absurdo, porque sabemos que, obviamente, quem participa na concertação social são as centrais sindicais, não são os sindicatos individualmente considerados, e há muitos sindicatos participam em processos legislativos muito legitimamente e que não estão representados na concertação social. Por exemplo, se os sindicatos das forças de segurança, que não pertencem a nenhuma central sindical, querem contribuir com as suas opiniões sobre um processo legislativo, o que é que fazem? Não estão abrangidos pelos projetos de lei que são aqui apresentados. Associações representativas dos interesses de militares não estão. Ou seja, há uma burocratização forçada da participação cidadã no processo legislativo, com que a democracia efetivamente não ganha absolutamente coisa nenhuma. Porque essa participação dos cidadãos e das associações que os representam nos processos legislativos não são nada de estigmatizável, pelo contrário, são um bem para a democracia, são um bem para a participação pública que se deseja no âmbito dos processos legislativos. E, portanto, sintetizando, estas iniciativas, do nosso ponto de vista, só vêm a servir interesses das empresas que querem ser lobistas profissionais, não beneficiam em nada a transparência, não beneficiam em nada aquilo que é a desejável participação dos cidadãos
obrigado,
no processo legislativo.
Muito obrigado,
e daí que votaremos contra estas iniciativas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós temos neste debate três iniciativas legislativas cujo objeto central é comum a todas elas: a intenção de introduzir no nosso ordenamento jurídico a regulamentação da atividade de representação de interesses, ou seja, a regulamentação do lobbying. Não é, como sabemos, uma matéria nova, uma vez que, já foi aliás aqui referido, na legislatura passada propostas idênticas foram objeto de discussão e votação neste plenário, mas que o Presidente da República acabaria por vetar com base em três lacunas que foram identificadas na mensagem dirigida à Assembleia da República quando a devolução sem promulgação do respectivo decreto. Desta vez, os proponentes decidiram voltar a apresentar estas propostas, agora acautelando as questões suscitadas pelo Presidente da República, mas sem fugir do essencial, que é a regulamentação da atividade de representação de interesses. E sobre estas propostas de hoje, dizer que o nosso ordenamento jurídico já consagra a representação legítima de interesses, que é feita por associações, que é feita por ordens profissionais, sindicatos e outras associações ou entidades representativas de cidadãos. Depois, e olhando para as propostas, ficamos a saber que é a intenção dos proponentes introduzir o princípio de que as entidades que pretendam desenvolver atividades de representação de interesses devem obrigatoriamente constar do registro utilizado por cada entidade antes de lhe ser concedida uma audiência ou de participarem em audições por estas promovidas. Ora, isto significa que, para além da carga burocrática que está subjacente a este princípio, estamos indiscutivelmente a criar ainda mais barreiras e mais obstáculos na relação entre os cidadãos e as entidades e organismos públicos. Significa, por exemplo, que se um grupo de pessoas decide informalmente apresentar uma denúncia ao grupo parlamentar dos Verdes porque houve uma descarga de uma fábrica que está a poluir um rio e para o efeito solicitam uma audiência, e não estando esse grupo de pessoas organizado formalmente como associação e, portanto, não constando do registro, os Verdes não poderão receber esse grupo de cidadãos. Não, para este peditório, os Verdes dizem não. Daqui a pouco até se exige o registro para um cidadão poder subscrever uma petição. Não faz sentido. Aliás, a propósito da pegada legislativa, recorde-se que todo o trabalho desenvolvido nesta Assembleia é público, até as audiências. Eu não sei se é prática comum a todos os grupos parlamentares, mas os Verdes até fazem constar no boletim informativo da Assembleia da República todas as audiências que têm com as mais diversas entidades. E, portanto, nesta matéria, nada de novo, nem nenhum acrescento ao nível da transparência na pegada legislativa. Por outro lado, fica a ideia de que, a pretexto da transparência, se pretende regulamentar uma atividade que, por natureza, não é transparente, porque a opacidade faz parte do seu próprio ADN e, por isso, mais do que atribuir transparência ao tráfico de influências, o que se pretende é legitimar no plano legal o tráfico de influências. É só isto que está em causa. Concluindo, os Verdes consideram que os lobbies são apenas intermediários, que, a nosso ver, são dispensáveis, até porque potenciam a opacidade e em nada favorecem a transparência que se deseja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós partilhamos das vossas preocupações, mas não partilhamos das vossas soluções. A atividade política e os poderes públicos enfrentam nos dias de hoje crescentes desafios. Destes, realço dois. A questão da transparência, sim, é uma questão importante e é tão dada à demagogia e populismo, mas também a questão da participação.